Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais um programa Esporte na Rede, pela Rádio AL, a rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Esporte, alavanca do progresso social. Comigo na técnica de áudio, João Décio Machado Pacheco Neto.
Eduardo Rocha.
E nós vamos trazendo as novidades do fim de semana e também da última semana no que diz respeito ao futebol em Santa Catarina e no Brasil. E nós tivemos a grande vitória do Avaí no clássico deste sábado. O clássico jogado no Orlando Scarpelli, e o Avaí venceu pelo placar de 1 a 0. O Avaí, que agora sobe na tabela de classificação, chega a 8 pontos, apenas um pontinho do Figueirense, que tem 9. E aí a disputa entre Avaí e Figueirense na Série B fica muito mais acirrada neste início de temporada na Série B. Também temos as notícias do Criciúma. Continua com 0 pontos, 5 derrotas na Série B e agora com técnico novo, Mazola Júnior, que tem uma carreira aí muito batalhadora, um batalhador desde 2009, treinando o futebol da Série C, da Série D e também lidando aí com times de menor expressão, trazendo, fazendo o retorno desses times como o Botafogo de Ribeirão Preto, por exemplo, ao cenário nacional. Também treinou aí nos seus últimos trabalhos o Clube de Regatas Brasil, o CRB, e agora com o CRB, inclusive, treinou por um ano e meio, bastante tempo, com 102 partidas, 47 vitórias, 19 empates, 36 derrotas. E aí agora treinou também o Vila Nova de Goiás, foi vice-campeão goiano, com o Vila Nova, e agora confirmado como substituto de Argel Fux. Não deu para segurar o Argel, 5 derrotas, e o Criciúma traz o Mazola Júnior. Ele já tem aí o seu time base para tentar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B, que tem agora a classificação Fortaleza vencendo mais uma. Venceu em casa. O Fortaleza foi para 13 pontos, seguido do Vila Nova também com 13. O CSA tem 12, o Paysandu tem 11. São os 4 primeiros colocados da Série B. O Coritiba está em quinto com 10 pontos, seguido do Figueirense com 9 pontos. O São Bento tem 9 também. E o Avaí em oitavo colocado com 8 pontos, seguido pelo Londrina, Ponte Preta, Atlético Goianiense. E em 12º lugar com 6 pontos, o Guarani de Campinas, junto com CRB e Brasil de Pelotas. O Brasil em 14º com 5 pontos, o Juventude em 15º com 5 pontos também. Na zona de rebaixamento, o Sampaio Correia tem 4, Goiás com 1 ponto, o Criciúma 0 e o Boa Esporte tem 0 ponto. Neste programa nós vamos tratar também com o presidente do Próspera. Vai estar conosco daqui a pouquinho, Dorval Arriola Rodrigues, falando sobre o retorno do Próspera, o time da raça, o Esporte Clube Próspera, que volta ao futebol profissional. Nós vamos falar também com o Roberto Costa, o publicitário, que também é um aficionado do futebol, e vai comentar com a gente sobre a última chamada, quem briga pelas últimas vagas na seleção do Tite, a seleção que vai para a Rússia. O jogo, a chamada é daqui a pouquinho, 1 da tarde. Nós vamos falar também com o Lauro Búrigo no final do programa, mas antes de tudo, antes de mais nada, nós vamos à resenha dele, que é o antenado, é aquele comentarista que sabe das coisas e fala de cadeira, 40 anos de rádio esportivo, Valmir Matos. Muito bom dia, Valmir.
Bom dia Eduardo Rocha, bom dia para o Pachequinho, bom dia para toda a equipe da Rádio da Assembleia Legislativa, um grande abraço para todos, uma boa segunda-feira, uma semana que seja bonita, ensolarada, é claro que daqui a pouco o frio vai chegar, mas estamos aqui para falar um pouco de esporte. Ô Rocha, antes de mais nada, eu acho que é preciso ter um respeito com a história dos nossos clubes. Eu tenho o maior respeito, maior admiração por aqueles que passaram tanto por Avaí e Figueirense, mas tudo no seu tempo. Locutor da televisão estava assistindo o clássico no sábado e faz uma referência ao Marquinhos. Eu acho que a referência ao Marquinhos ela tem um limite. O Marquinhos é um ídolo da torcida do Avaí, um baita jogador que passou pelo São Paulo, pelo Vasco, pelo Santos, esteve lá na Alemanha, etc. e tal. No Grêmio também fez um bom trabalho. Mas o Marquinhos não é o maior ídolo da história do Avaí. Está entendendo o que eu quero dizer, Rocha? É que nós temos que dividir, compartilhar as décadas e os tempos. Isso eu estou dizendo, não tenho procuração para defender, por exemplo, o saudoso, já falecido, portanto, ponteiro esquerdo do Avaí, Saulzinho Saul Oliveira. Não tenho aqui documento para defender o que foi o craque Niseta no Avaí lá na década de 40. Eu não tenho aqui ficha para defender o grande goleiro Adolfinho do Avaí. Eu não tenho aqui para defender aquele que foi jogador da seleção brasileira que jogou no Avaí, que foi o Zenon. Então é o seguinte, eu acho que o locutor tem que dizer o seguinte, grande ídolo do Avaí, mas não da história do Avaí. Como não existe na história do Figueirense, cada um tem o seu tempo, está entendendo?
É verdade,
então,
Valmir.
É a mesma coisa que você, por exemplo, dizer que o maior ídolo do comerciário foi o Valdomiro. Será que foi o Valdomiro ou teve alguém? Será que o maior ídolo do Metropol, você que é de Criciúma, foi o Edson Madureira? Respeita-se o lateral esquerdo Tenente, que foi inclusive jogador titular do São Paulo durante muitos anos. Respeita-se o Adailto, que jogou inclusive no São Paulo e jogou aqui no Figueirense. Então eu fico um pouco chateado quando eles dizem nada contra o Marquinhos. Ele é ídolo do Avaí? É, mas ele é um grande ídolo no momento. Tem que se preservar e respeitar. Existem alguns clubes que alguns sobressaíram. Se você compactar algumas histórias, você sabe que o maior ídolo do Cruzeiro foi o Tustão. Indiscutivelmente, é uma história separada. O maior ídolo do Palmeiras foi o Ademir da Guia, tá entendendo? Do Santos foi o Pelé, do Botafogo foi o Garrincha. E aí, agora o Vasco, por exemplo, que é o teu Vasco, você não pode dizer que o maior ídolo do Vasco foi o Romário. Você não pode dizer que foi o Roberto Dinamite, porque você vai ferir com a história e esquecer do Ademir Queixada, que não é do teu tempo, mas foi o maior ponta esquerda que existiu no futebol brasileiro. Então, só para dizer que quando eles falam essas coisas, não respeite, porque quem está assistindo televisão também conhece um pouco da história do futebol, tá certo?
É uma questão de reduzir demais, né, Valmir Matos? É. Um time como o Avaí...
90 anos
de vida. Exatamente, Valmir. É um time de 90 anos, então tem uma história muito antiga, uma história muito bonita e uma história de garra, né? Que é um time que revelou jogadores para o Brasil e não vamos nos reduzir a um jogador como o maior de toda a história, né, Valmir Matos?
É um time que tem que ter uma história muito bonita, mas que tem que ser colocada no todo da sua história. De repente é a mesma coisa a história do Brasil.
Pois é, Valmir.
Você vai achar que o presidente atual ou que o ex-presidente... Não, a história do Brasil começa lá quando as caravelas de Cabral chegaram por aqui. Mas diga, seu Rocha, foi o final de semana bom? Não foi muito bom.
É, Valmir,
o time perdendo invencibilidade aí, né?
O Figueirense perdeu e ficou ali nos 9 pontos. Ontem o Fortaleza venceu o time... No sábado também, né? O Fortaleza venceu o time do Goiás por 3-0 e disparou na liderança. E agora o Figueirense pega o Fortaleza na próxima sexta-feira aqui no Orlando Scarpelli. É uma parada dura, um jogo de muita importância que requer aí a presença maciça da torcida. Antes nós vamos ter amanhã, nesta terça, CRB e Avaí fora de casa, né? Lá no Rei Pelé. E o Criciúma jogando em casa contra o Juventude na estreia do Mazola Júnior, hein, Valmir Matos?
É um jogo muito difícil para o Avaí, que vai jogar lá contra o CRB lá nas Alagoas. A obrigação é ir lá fazer pontual ganhar. Tanto que o Avaí vem de duas vitórias fora de casa, porque foi, ganhou do Juventude, ganhou no sábado do Figueirense. Mas é um jogo muito difícil. Acho que o Criciúma também tem um jogo complicado, porque o Mazola vai pegar o time e vai enfrentar, embora em casa, um time que deu uma melhorada, que está em ascensão, que deu uma recuperada, que foi o Juventude, que vinha mal, jogou, inclusive teve um resultado bom fora de casa. Tudo bem. Agora o Figueirense. Eu acho que o Figueirense tem que dizer por que veio para o Campeonato Brasileiro da Série B. O Figueirense tem que ganhar esse jogo do Fortaleza. Ah, mas é o líder. Sim, o Figueirense tropeçou contra o Juventude, contra o Brasil de Pelotas, e argumenta-se que foi um jogo forte fora de casa, que o Brasil de Pelotas é muito forte no Bento Freitas lá em Pelotas. Tudo bem. Tropeçou no Clássico, porque o Clássico é o seguinte, o Figueirense já ganhou na ressacada e o Avaí ganhou no Scarpelli. Então não tem, para mim Clássico não tem mando de campo. Mas tudo bem, então em casa o Figueirense perdeu o Clássico. Agora, sexta-feira ele tem que ganhar, porque se o Figueirense não ganhar esse jogo aí do Fortaleza, começa a se complicar num campeonato que começou bem e que já não está tão bem. Então, eu acho que o Milton Cruz foi feliz dizendo que não, está tudo bem. Claro, é compreensível, o torcedor compreende, Rocha, que foi uma vitória, como poderia ser uma derrota. E o torcedor compreende. O torcedor passa a cobrar se não tiver um resultado positivo contra o Fortaleza na sexta-feira.
É um grande jogo para atrair um grande público, né, Valmir?
Não tem dúvida, porque tropeçar num clássico poderia ser um, poderia ser outro. Perdeu o jogo e não há o que contestar. Não há o que contestar. Perdeu e bola para frente e vira a página. Agora tem que fazer um bom jogo na sexta-feira, né?
Valmir Matos, obrigado pela tua participação. E mais alguma coisa, Valmir?
Não, para dizer que está tudo certinho, mais uma semana.
Como é que foi o Santos, Valmir Matos?
O Santos foi bem. O Santos foi bem, fez um jogo bom contra o Paraná. 3-1, resultado muito bom. Eu não sei como é que esse Paraná está tão mal, porque esse time do Paraná é um time bom. O time tem uma visão de jogo impressionante, só que o time não consegue fazer gols, né? E é um time muito ligado, é um time que na hora que acertar vai sair dessa lanterna que ocupa no Brasileiro da Série A.
Tá lá na lanterna, tem só um pontinho. Então tá, Valmir.
Um abraço, boa semana para todo mundo aí. Valeu, amigo.
Um grande abraço, muito obrigado, Valmir Matos, pela tua participação e a resenha sempre esperta, sempre ligada do Valmir Matos, comentando conosco aqui e comentando também sobre o Criciúma que pega o Juventude com o novo técnico. E sobre o clássico, que o clássico vencido pelo Avaí, clássico aqui em Florianópolis é assim mesmo. É muito difícil você ter um prognóstico e acertar este prognóstico. Mas é assim, o futebol tem dessas coisas. A nossa expectativa é que o Figueirense na próxima sexta-feira vença o Fortaleza e o Figueirense vencendo Fortaleza vai para 12 pontos. E o Fortaleza, no momento, é o líder, tem 13 pontos na tabela. Então, é importante, é fundamental que o Figueirense faça essa vitória e consiga esse bom resultado na próxima sexta-feira, vencendo em casa o time do Fortaleza. Porque, veja bem, o campeonato está apenas começando, mas os times não podem se dar ao luxo de ter sequências de derrotas, né? O Figueirense perdeu para o time do Avaí, até foi uma vitória, né? Uma vitória normal, 1-0, num jogo muito difícil, um jogo muito disputado, é um clássico. Geralmente quem faz o gol acaba se dando melhor, foi o que aconteceu, e o resultado foi excelente para o Avaí, porque assim o Avaí chega ao 8º lugar com 8 pontos, tem um jogo muito difícil agora fora de casa, porque pega o CRB, então fica bem difícil para o Avaí, mas o CRB não está muito bem neste campeonato, está em 13º na tabela, tem 6 pontos, contra o Avaí, que tem 8 pontos. O objetivo do Avaí é uma vitória fora de casa para alcançar os times que estão na zona de classificação. Fortaleza tem 13, o Vila Nova tem 13, o CSA com 12 e o Paysandu com 11. Então, fica bem, é bem oportuno que o Avaí faça uma vitória fora de casa contra o time do CRB. Nós vamos tentar. Nós vamos tentar agora o contato com o presidente do Próspera. O presidente do Próspera é o Dorval Arriola Rodrigues. Ele que está fazendo frente ao time da raça lá em Criciúma, o Esporte Clube Próspera. Já reformou o estádio Mário Balsini, preparando o estádio para a Série C. O presidente do Próspera já esteve na federação, já está liberado para participar deste campeonato catarinense da Série C e trazer novamente o time da raça ao futebol profissional em Santa Catarina. É uma expectativa muito grande. A Próspera em Criciúma é um bairro gigante, é enorme e tem uma torcida muito fiel que aguarda há longos anos já por um retorno do time da raça, do Próspera. E aí o Próspera agora anuncia que o torcedor prosperano pode comemorar, porque o Próspera vai sim jogar a Série C este ano e os representantes já estiveram na Federação Catarinense, já garantiram o retorno à terceira divisão do futebol estadual. O estádio Mário Balsini já foi liberado para as partidas, mas o trabalho ainda tem que continuar. Nós estamos, neste momento, fazendo contato com o presidente e ele já vai entrar conosco. O estádio Mário Balsini, que tem um trabalho lá dentro do Mário Balsini, um trabalho muito bacana, muito importante, por sinal, de avaliação de garotos, agora neste próximo dia 20 de maio, vai acontecer uma grande peneira, né? Inclusive o professor Anderson Lima, do Fluminense, vai observar garotos nascidos entre 2001 e 2009 para fazer um garimpo ali dentro do Próspera. O Próspera, inclusive, que revelou o Patrick, que é o lateral do Atlético Mineiro, lá de Belo Horizonte. E nós já estamos aqui com o presidente Dorval Arriola Rodrigues conosco. Muito bom dia, presidente.
Bom dia, Eduardo. Satisfação estar com vocês aí, né? Os ouvintes da rádio. É um bom dia, satisfação.
Em primeiro lugar, a satisfação é nossa de poder falar com o presidente do Próspera neste retorno ao futebol profissional. Próspera, que vem realizando um trabalho incessante para conseguir essa realização diante das dificuldades, né, presidente?
Sim, sim, Eduardo. Você sabe que fazer futebol profissional não é fácil. Não é fácil. Foram muitas barreiras, continuam, né? Muitas dificuldades. A gente pegou um clube que tem uma história muito bonita, tem tradição, né? Hoje muito bem localizado, o bairro Próspera, um bairro de aproximadamente 75 mil habitantes, e a gente encarou o desafio pelo fato de que o Esporte Clube Próspera, com a história que tem, né? Eu me aproximei do clube no ano de 2002, e a gente foi convivendo aqui dentro do clube, convivendo no bairro, e a necessidade, né, de não deixarmos o Esporte Clube Próspera na situação que estava. Então encaramos o desafio, e graças a Deus, né, graças a Deus, há 3 anos que eu sou formalmente o presidente do Próspera, este ano nós estamos confirmados na volta ao profissional.
E foi nesse período de 3 anos agora, essa arrancada do time do Próspera em direção ao seu retorno ao futebol profissional. Inclusive, estamos comemorando esses 3 anos agora, né? Dia 1º foi o marco, né?
Sim, formalmente, eu respondo pelo clube formalmente, de fato e de direito, né? Porque, inclusive, o Esporte Clube Próspera, em toda a sua história, o estatuto dele estava ultrapassado e desfasado. Não estava adequado para essas novas leis de incentivo, novas leis para o esporte, né? Que existem verbas destinadas ao esporte. Então o estatuto era um estatuto antigo, no qual eu demorei 1 ano, né, para poder alterar o estatuto, adequar o estatuto. Então hoje o Sport Clube Próspera, ele tem 72 anos, comemoramos agora em março, né, mês retrasado, e ele é um clube de 72 anos, porém com um novo documento, né, um novo estatuto, qual eu sou o presidente, né.
É, Dorval Arriola Rodrigues é o presidente do Próspera, não é da Próspera, né, presidente?
Não, eu não sou natural daqui, eu vim morar em Santa Catarina porque eu joguei o Campeonato Catarinense em 86 pelo Ferroviário de Tubarão. Então, na época, o Ferroviário, eu morei na cidade de Tubarão de 93 a 2000. E em 2000 eu mudei para Criciúma. Então, fazem 18 anos, mudei aqui para o bairro da Próspera, né? Foi onde me fez eu ter esse vínculo com o clube, me tornei treinador, eu sou ex-jogador profissional. E isso é automático, né? A gente vive futebol. Futebol é minha vida. Eu vivo futebol 24 horas por dia, né? Então, é como eu expliquei. A gente passa a viver no clube, uma estrutura bem localizada, uma história, uma torcida. E isso fez com que a gente não olhasse para as dificuldades, né? Porque se eu olhasse para as dificuldades, eu não teria encarado, né? Mas a gente vê muito mais os benefícios, os méritos, os pontos de vantagem onde a gente pode chegar, uma estrutura dessa, a marca que existe. E eu, antes de ser presidente, eu fui treinador aqui durante 3 para 4 temporadas, né? E nessa minha fase como treinador, a gente vê a quantidade de jovens, né? De adolescentes que sonham uma carreira profissional. E nessa quantidade a gente vê muita qualidade, né? A gente costuma dizer que jogador, ele brota da pedra. No Brasil, o jogador, ele surge, ele brota, tem muito jogador de qualidade. E às vezes o que não faz um menino com uma qualidade técnica acima da média se tornar um profissional é porque você não tem a estrutura adequada, né? O caminho natural da vida, aos 16, o jovem, o adolescente, aos 16, aos 17 anos, o natural é que ele vislumbre e ele almeje muitas outras situações naturais da vida, né? A escola, o trabalho, a namorada, e a família. E tudo isso faz com que, se você não tem uma estrutura para oferecer, se o atleta não sente uma qualidade, não sente firmeza no que ele está vendo, ele acaba desistindo. E atletas com muita qualidade que podem futuramente dar um bom retorno para o clube, se tornarem uns atletas aí a nível nacional, né? E é isso que eu fui vendo e convivendo, né? Porque eu também, como vim do futebol, a gente não tem dificuldade em identificar essas situações individuais de cada atleta. Então foi isso também, somado a outras muitas coisas, que fez a gente encarar o desafio de não deixar o Próspera na situação em que estava. Hoje, nós já temos aqui um grupo de, eu acho, 12, 13 pessoas sobrevivendo. Dentro de campo são 5 professores, né? Entre treinador de goleiro e 4 professores, para manter uma escolinha que ela está chegando a quase 200 alunos, né? Então isso é gratificante, né? E ainda a gente espera que a estrutura melhore bastante. Precisamos de uma academia, precisamos de uma da parte lá da base, que foi toda reformada, né? Nós temos vestiários para júnior, juvenil e comissão técnica, e a gente ainda está no final da reforma. Então é toda uma estrutura que ela está se moldando diferente para realmente ter condições de empregar, né, empregar, ter condições de honrar com os compromissos dos funcionários, né, os profissionais que aqui trabalham. Hoje nós temos aqui assistente social, psicóloga, uma menina especialista de projetos, para que quando a gente regularize a situação do CNPJ, a gente consiga viabilizar as verbas de incentivo ao esporte.
Presidente,
então é um trabalho bastante árduo, mas já está se tornando mais fácil.
E deixando o nome na história do Próspera, né, presidente? Porque é uma realização realmente fantástica, trazer um time que tem um patrimônio, restaurar esse patrimônio e um grande patrimônio também, que é uma grande torcida. Realmente o Próspera deve estar tendo muito apoio moral, digamos assim, né, presidente? Porque o apoio financeiro, o apoio técnico é mais difícil de obter, né?
O financeiro, eu iniciei aqui, né, com investimento próprio meu, né? Para poder fazer com que tivesse as condições mínimas da gente entrar para dentro do clube e começar a administrar a escolinha. Mas agora, no início do ano, né, dezembro, chegaram os novos conselheiros, 2, 3 diretores, conselheiros, 1 vice-presidente, que fez um investimento, né? Tudo investimento próprio, né? E é o natural, com esses investimentos, a escolinha, ela de 80 alunos, que em 3 anos a gente sobrevivia com 80, hoje está chegando a 200 alunos. E essa receita, ela ajuda muito na manutenção, na estrutura das pessoas que aqui trabalham. Mas o incentivo é como você falou, Eduardo. A parte financeira ainda não veio. Porque aquela imagem de clube, de ajuda, eu convivi aqui e não existe mais esse tipo de clube. Não consegue sobreviver. O que consegue sobreviver, embora com humildade, embora no patamar que nós estamos, na terceira divisão catarinense, mas a gente está se profissionalizando. Nós temos um departamento jurídico profissional, nós temos um departamento contábil, né, que a nossa contadora está regularizando tudo. Nós temos também o departamento de marketing e assessoria de imprensa, que ele trabalha praticamente diariamente no clube, o marketing e assessoria. Que através do marketing é que pretende-se explorar a marca Próspera, né? Porque você colocar o recurso próprio, manter, não tem como. Ninguém sobrevive colocando recurso próprio. Dizem, né? É o que a gente já vê falar há muito tempo, eu como estou há muito tempo no futebol, futebol é um saco sem fundo. É um saco sem fundo no sentido de que se uma pessoa for com recurso próprio ficar mantendo, não consegue. Mas um clube profissional com seus departamentos trabalhando profissionalmente, a gente consegue. E é isso que é o nosso caminho, né? Profissionalizar os departamentos para que a gente possa ter a nossa receita própria, né? Nós estamos lançando agora, ainda dentro desse mês, eu acho que já agora tivemos 2 reuniões, o plano de sócios, né? Mas para que essa torcida que existe, essas pessoas que queiram ajudar o clube a pagar uma mensalidade, você precisa oferecer alguma coisa, né? E hoje nós confirmamos a volta ao profissional.
E qual é o site para você acessar e verificar aí a possibilidade de também poder contribuir como sócio, presidente?
Ele estava sofrendo uma alteração, então eu não vou saber te precisar agora exatamente, porque faz de 1 mês para cá. Estava tudo pendente, mas entendeu, Eduardo?
Então tem que acompanhar o Próspera nas redes sociais para ficar, né, observando o momento certo, né, presidente?
Isso, exatamente. E nós confirmamos segunda-feira passada, porque a gente dependia dos laudos da estrutura. Então tinha muitas coisas pendentes. Não lançamos o plano de sócio, não acertamos o site ainda, porque seria uma situação, se nós não voltássemos ao profissional, o trabalho continuaria de outra forma. Mas como os laudos foram aprovados e nós confirmamos a volta, então o planejamento vem todo novo de segunda-feira passada para cá. Então não foi definido ainda o site e agora vai o plano de sócio. Hoje tem reunião com o pessoal de marketing à tarde, tudo para ir definindo. Então são situações, o Eduardo, que ainda não estão bem definidas, que eu acredito que nos próximos 10 dias o plano de sócio está na rua, o novo site do clube, o Facebook. Está tudo em época de ajuste.
Tá, presidente, e esse campeonato aí que o Próspera vai ter pela frente, o time já está organizado, já tem um grupo em construção, né, em elaboração, já tem um técnico se preparando?
Não, Eduardo, é assim, ó, tudo em cima de datas, né? O Próspera estreia na Série C do Catarinense, o profissional, dia 3 de setembro. Então falta o mês de junho, julho e agosto, 90 dias para colocarmos o profissional em campo. Mas para disputarmos o profissional, a federação exigiu o sub-20. Então esse sub-20 joga antes, é um campeonato que antecede ao profissional. E esse sub-20 inicia o dia 17 de junho. Estamos a praticamente a um mês do sub-20, né? Do campeonato de base, né? Terminando o campeonato de base, dia 3 de setembro inicia o profissional, que é sub-23. E em cima dessas datas, o que que o Esporte Clube Próspera fez? A nossa escolinha, que trabalha de 5 a 17 anos, elas, hoje a escolinha só faz inscrição de 5 a 15. Porque 16 e 17, essa categoria, esses atletas, nós já selecionamos, nós temos 28 atletas de 16 e 17 anos treinando diariamente meio período, à tarde. Porque, embora o campeonato seja sub-20, o catarinense, da base, Série C, a gente vai disputar ele com o sub-17. Porque não é interessante, dentro do projeto do Próspera, nós colocarmos na vitrine ou investirmos em jogador com idade já estourando. Então nós estamos iniciando todo um processo. O sub-17 nosso é o que vai disputar a base o mês que vem. Esse sub-17 já tem preparador físico, preparador de goleiro, treinador. Treinam diariamente. Então é como eu estou explicando, dentro do projeto. O profissional, nós temos 3, 4 reuniões com pessoas, com investidores que querem fazer parte do profissional em setembro. Então, o nosso departamento de futebol, juntamente comigo, que sou o presidente, nós vamos analisar as propostas, né? Porque existem investidores, existem até clubes que podem fazer uma parceria, mas nós estamos em tempo. Como falta 90 dias para o profissional, a gente espera fazer uma parceria para montarmos o profissional. Então, é como a gente tem feito algumas avaliações em propostas. Hoje, para o Próspera fazer uma parceria no profissional, tem que ser uma parceria que tenha uma certa vantagem para o clube. Porque no estágio que nós estamos hoje, se nós não fizermos parceria, a gente tem condições de fazer com mais humildade, com menos qualidade. Mas, porém, esse ano nós disputaríamos para ir reestruturando o clube. O clube está vivo, disputando o profissional, porém sem grandes pretensões no profissional, porque precisam muitas, né, para a gente ter até uma certa estrutura melhor para subir, para fazermos um time para subir, é outro orçamento, né? Um time médio é um orçamento, nós temos aí, e um time humilde, caseiro, seria um terceiro orçamento, né? Então tudo isso ainda está para se planejar e para se decidir.
Tá certo, presidente. Só nos resta agradecer a sua disposição em conceder esta entrevista e parabenizar pelo trabalho frente ao Esporte Clube Próspera. A grande Próspera é merecedora de ter o retorno do seu time, de ter aquela alegria do futebol no Mário Balcini. E graças ao presidente Dorval, o Próspera está retornando. Então só nos resta agradecer ao seu trabalho e cumprimentá-lo pelo grande trabalho diante do Esporte Clube Próspera, que tem uma história muito bonita no futebol catarinense, presidente.
Tá bom, obrigado pelas palavras, Eduardo. Obrigado aos ouvintes. Mas eu gosto sempre de ressaltar. Eu gostaria de deixar bem claro, né, aos ouvintes, ao Eduardo, que esse trabalho não é para mim. Eu costumo dizer, tenho dito e repito sempre que eu tenho oportunidade. Porque a gente está de passagem. O meu tempo no clube, eu tenho pelo estatuto 4 anos e mais 4, né? Então, eu estou de passagem. O trabalho que eu pretendo fazer é bem maior. Eu quero devolver o Próspera. A nossa diretoria é consciente disso, né? A gente sabe da importância que tem essa marca. Então nós pretendemos devolver esse clube quando nós tivermos que sair, o clube sanado, né, com todas as negativas, o clube com ginásio de esportes, o clube com mais modalidades, não é só o futebol. A gente, a partir do momento que tem um ginásio de esportes, a gente pode ter handebol, futsal, basquete, porque o esporte ele é fundamental na formação.
É, presidente, o presidente não é prosperano, não é natural de Criciúma, né? Qual é a sua naturalidade, presidente?
Eu sou natural de Uruguaiana, fronteira com a Argentina.
Uhum.
Mas eu sou fruto do futebol, porque o futebol mudou a minha vida, né? E eu tenho muitas pessoas no meio do futebol que hoje estão trabalhando profissionalmente em Série A e Série B, porque eu com 16 anos eu fui juvenil do São Paulo Futebol Clube. Então saí da fronteira do Rio Grande do Sul, fui parar em São Paulo, na capital, e lá eu fiquei 12 anos da minha vida. Eu fui juvenil de São Paulo, depois eu fui 3 anos juniores do Juventus da Rua Javari, da Moca, onde eu fui campeão paulista, campeão da Taça São Paulo de Júnior. O Juventus era, na época, era a Série A do Paulistão. Então tudo isso faz com que a gente tenha um conhecimento e venha somando conhecimentos, venha somando experiência no futebol. Porque é como eu falei, o futebol é todo o esporte, né? Como eu vivi futebol, eu estou me dedicando ao futebol. Mas todo o esporte ele é fundamental na vida de uma pessoa, de um ser humano, de um cidadão. E a gente é consciente disso. E em cima disso, eu não sou formado em educação física, mas eu fiz o curso de treinador em São Paulo, no Sindicato dos Treinadores de São Paulo. E eu sou do Conselho Regional de Educação Física de Santa Catarina. Então, além de ter vivido o futebol profissionalmente, eu estou sempre buscando, né, me aprimorar, né, buscar conhecimento, para que a gente coloque em prática isso aí. E como eu falo, não é para a gente isso aqui, é só um impulso que nós estamos dando nessa marca aqui. Mas vai dando um certo orgulho, a gente vai ficando com alegria, com satisfação, em ver que o trabalho está sendo reconhecido. E nós dependemos muito do incentivo da mídia, né, da imprensa, né, de vocês, para divulgar o nosso trabalho.
Pode contar com a gente. Isso aí, olha, lidando com a esperança, com a expectativa de todo o povo, no aguardo aí dos bons tempos do Próspera retornarem ao futebol de Santa Catarina. Muito obrigado, presidente.
Tá bom. Obrigado e um abraço. E estamos às ordens aqui, tá bom?
Um grande abraço e boa sorte na história do Próspera daqui para frente, no campeonato da Série C, até o final do mandato e na sequência, seja o que Deus quiser, né, presidente?
Tá bom. Obrigado.
Um grande abraço. Também, presidente Dorval Arriola Rodrigues, do Próspera, do Esporte Clube Próspera, trazendo as informações para a gente do retorno do time da raça ao futebol profissional de Santa Catarina, sendo aguardado com muita expectativa pela grande torcida prosperana e aguardando aí para a entrada do Próspera na Série C do Campeonato Catarinense, no Sub-20 com aquele grupo Sub-17 que vai jogar o Sub-20 e na sequência com um grupo formado para a Série C do Campeonato Catarinense. E com esta entrevista, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já já retornaremos.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.